Como desenvolver ideias criativas, estratégicas, soluções que de fato possam gerar impacto na vida das pessoas, que possam garantir que elas serão relevantes, vão fazer a diferença num determinado ambiente, num determinado negócio. Como fazer com que essas ideias também gerem menos impacto ambiental e mais impacto social, e que de alguma forma possam ser originais e possam gerar resultado. A gente persegue esse tipo de caminho, esse tipo de ideia, desde o início da Tático, já há 33 anos. Basicamente, a gente opera em cima de oito princípios criativos que foram cunhados, que foram escritos e registrados lá atrás, em 1990, e que, por alguma razão, continuam sendo pertinentes até hoje. Então, o primeiro deles é, obviamente, o que tem a ver com a nossa origem, que é a inspiração na natureza. Então, o princípio é buscar as soluções naturais, sempre. Essa é uma ideia básica. A solução natural é a solução que é a solução ótima, a solução óbvia, a solução que a natureza daria. Quando a gente fala assim, que é a solução natural para um problema, é aquela solução que você fala, nossa, caramba, como é que eu não tinha pensado nisso antes? A natureza pensa em tudo, está aí há bilhões de anos desenvolvendo uma série de ideias brilhantes, precisas, e eu costumo brincar que são ideias que são open source, porque Deus não cobra direito autoral. Então você pode ir lá e se apropriar da ideia que ele fica feliz e celebra, porque são ideias que vêm prontas, que vêm sustentáveis, que vêm gerando valor compartilhado. Buscar sempre as soluções naturais. E a gente tem um monte de projetos em que a gente faz isso, mas a gente usa essa ferramenta da biomimética como base da maioria dos projetos que a gente faz. Às vezes, mais diretamente, buscando soluções formais e inspirações, né, que vêm de formas, que vêm de soluções mecânicas, soluções de design da natureza, e muitas vezes buscando soluções mais estratégicas, tentando entender como a natureza pensa. O segundo princípio é trabalhar muito para chegar no muito simples, porque a solução natural é a solução mais simples, de um modo geral, a solução otimizada. E a gente persegue sempre essa ideia de que você precisa tirar tudo que está sobrando e deixar só o que interessa. Então, enquanto você tiver com a sensação de que aquela ideia tem ruídos, tem mais elementos do que precisa, você não consegue explicar muito rapidamente, não é sintética, é porque ela não está pronta. Um terceiro princípio básico, fundamental na Tático, é nunca desenhar para ninguém e sempre com alguém. O projeto que a gente fez agora para o Carnaval, que foi tão premiado, tão reconhecido no mundo todo, ele é, acho que, uma ótima síntese dessa ideia de que a gente não conhece, a gente pode muitas vezes achar que conhece, mas a gente não conhece os desejos verdadeiros, as necessidades profundas das pessoas. Então, não adianta você chegar num ambiente para o qual você vai projetar achando que você já tem um ponto de vista, que você já tem uma verdade, chegar mais falando do que ouvindo, é o contrário. A gente tem que chegar dispostos a entender o potencial criativo que existe naquele ambiente e trabalhar com aquelas pessoas, porque são elas que conhecem o assunto, são elas que conhecem o negócio, são elas que conhecem a organização, a realidade local. Então você chega primeiro ouvindo, 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 e aí você começa a capturar as premissas, as bases que vão ajudar, que vão ser os ingredientes para a sua proposição criativa. Então, sempre trabalhar com e nunca para. Isso tem muito a ver com design thinking, tem muito a ver com empatia, tem muito a ver com uma posição menos arrogante por parte do designer ou de qualquer criativo, né? Acho que é comum, né, os criativos chegarem achando que tem a solução pronta para as pessoas. O quarto princípio é entender e respeitar o desejo dos materiais por determinadas formas. Eu costumo dizer que não adianta você chegar e querer impor uma forma para um determinado material, porque se esse material não deseja essa forma, ele vai reagir, vão surgir as tensões, vão surgir as trincas, a evidência de que o material está desconfortável naquela forma. Então, basicamente, o que você tem que fazer é conversar com o material, é se relacionar com ele, é pegar o material e, antes de começar a pensar em que forma que você quer dar para ele, é entender que formas que ele deseja, é entender que particularidade esse material tem e o que ele te oferece como oportunidade expressiva. Então, quando você faz isso, quando você trabalha com essa lógica, você tira o melhor do material e a solução fica evidenciando o conforto que esse material tem naquela forma final. E a gente tenta perseguir, faz isso desde o início da Tati. A gente busca soluções que deixem os materiais expressivos, especialmente, seu estado de máxima potência. quinto princípio é o princípio que diz que você precisa buscar a sintonia fina entre corpo e alma. Isso tem muito a ver com branding. O branding, quando a gente opera no desenvolvimento de uma marca para uma determinada companhia, uma determinada organização, a gente entende que essa marca tem duas dimensões. Uma dimensão que é a alma, que é a dimensão onde moram todos os aspectos objetivos, o propósito, a visão, a missão desse negócio, a razão dele existir. É tudo que é subjetivo, tudo que você não toca, que você não interage diretamente. E tem uma dimensão que é a dimensão do corpo, que é exatamente a dimensão que manifesta e que deve estar a serviço dessa alma. Uma marca viva, como a gente diz, é uma marca que tem a sintonia fina entre o corpo e a alma. Ou seja, é uma marca que consegue criar um repertório expressivo e se relacionar com as pessoas através de um conjunto de expressões que são a materialização de um conjunto de ideias. E, então, acho que talvez o case olímpico seja um bom exemplo, né, de uma marca, de uma solução gráfica, de uma solução expressiva que traduz um conjunto de ideias, um conjunto de valores, e é o que a gente persegue sempre. Porque você pode ter um conjunto de ideias, um conjunto de valores e um posicionamento incrível que, se não for manifesto de uma maneira potente e vigorosa, você não consegue comunicar as suas ideias. E você pode ter uma marca incrível, uma solução, um repertório, uma linguagem expressiva poderosa, que, se não tiver serviço de ideias profundas e verdadeiras e especialmente pertinentes para aquele, para aquela organização, para aquela marca, também servem de pouco, não param de pé. O sexto princípio é um princípio que, de uma certa forma, a gente vem editando desde 1989 para cá, e ele tem ficado cada vez mais forte e com mais convicção de que ele é um princípio poderoso, especialmente nos nossos dias, onde a gente precisa mudar o comportamento das pessoas. Ele diz basicamente que você tem muito mais chance de engajar e de induzir comportamentos desejáveis através do desejo e não da culpa. E aí, quando a gente olha para a maneira como a gente tem tentado engajar as pessoas nas causas ambientais, especialmente, mudanças de comportamento, a gente tem sempre usado uma estratégia que eu chamo de ecoterrorismo, com soluções que são soluções que tentam fazer as pessoas mudarem de comportamento e de hábitos através da culpa, através de um sentimento negativo, de uma responsabilidade pesada. E, de novo, quando eu olho para o primeiro princípio, que é buscar soluções naturais, a natureza sempre engaja e induz comportamentos positivos através do desejo. Quando a gente vê uma flor se abrindo e atraindo audiências, né, clientes, para que essa flor seja polinizada, ou seja, ela tem um objetivo muito pragmático ali, ela faz isso através da poética, da beleza, da forma, da cor, da textura, da fragrância, é sempre através do desejo. Então, eu tenho falado muito disso, a gente tem uma palestra inteira sobre isso, mas ele é um princípio básico. Então, se você quer construir engajamento, você quer realmente fazer com que as pessoas participem de uma causa, que mudem a sua atitude em relação ao assunto, você precisa trazer proposições. Eu acredito que é muito mais efetivo quando você traz soluções que fazem com que se relacionar com essa nova ideia seja prazeroso, seja faça sentido para você, seja pertinente, relevante para você, você tem muito mais chance de garantir que essa ideia vingue, que essa ideia vire realidade. Depois, o sétimo princípio é buscar as soluções de baixo impacto ambiental, mas de alto impacto sensorial. Isso parece uma coisa meio óbvia, né? Mas de fato a gente vê que você tem uma série de propostas, ideias e soluções que estão por aí, que são o que eu chamo de ecochatas. São soluções que estão dentro de códigos já envelhecidos desse mundo que pretende ser, né, ligado ao ecodesign, ligado a ideias que estão plugadas no que faz sentido hoje ambientalmente, mas que são pouco interessantes para os sentidos, que são pouco interessantes para um lugar do prazer, do engajamento verdadeiramente potente que o próprio design pode oferecer. Então, a gente persegue as soluções que são eco-sexy, tentando deixar de lado as soluções eco-chatas. Então, tudo que a gente vem fazendo para a Natura nos últimos 23 anos, e uma série de outras ideias, o convite da Folha que eu fiz lá atrás, em 2008, para uma palestra que eu fiz em Cannes, é um bom exemplo. Os nossos cartões de visita, tem um monte de outros exemplos de ideias que traduzem essa visão do eco-sexy, essa visão das soluções que de fato são de baixo impacto ambiental, mas de alto impacto sensorial. O último princípio, que é o princípio cada vez mais verdadeiro, tem muito a ver para mim com o DNA do brasileiro, mesmo nesse momento tão difícil que a gente vive, da nossa natureza, é reconhecer que a nossa força vem da soma das diferenças. Então, nessa hora, eu entendo que quanto mais diverso for um ambiente, for a realidade de um projeto, mais rica será a solução, mais rica será a ideia, mais rica será a capacidade, maior será a capacidade dessa ideia gerar valor para esse ecossistema inteiro. Costumo brincar que eu torço para que o futuro não seja verde, porque um futuro verde é um futuro de baixa diversidade, é um futuro que a própria natureza não gostaria, porque a natureza detesta o que é monocromático, detesta o que é pouco diverso. Quanto mais diverso é um ecossistema, mais rico ele é, mais resiliente ele é. Então a gente tem procurado isso, ampliar a diversidade dentro do nosso próprio ecossistema, com pessoas hoje do Brasil todo e trabalhando no mundo todo, pessoas com perspectivas diferentes sobre a vida. Isso enriquece as ideias. Então é o que a gente precisa perseguir, é o que tem a ver com inovação essencialmente, ou seja, você precisa ter múltiplos pontos de vista para de fato propor ideias que sejam inovadoras, que sejam transformadoras. Então quando você junta isso tudo, você chega num conjunto de princípios, de lentes, que na nossa percepção fazem muita diferença no projetar. E é o que a gente vem fazendo há 34 anos, que a gente queria muito compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. E é claro que aqui eu estou passando uma versão super compacta, né, desse jeito tátil de projetar. E a gente tem todo o desejo de poder ir compartilhando cada vez com mais profundidade com vocês esse jeito que tem feito muita diferença na nossa história, na nossa vida, na nossa trajetória. E a gente espera que possa, de alguma forma, ajudar vocês também no lugar onde vocês estão, criando, inventando coisas de que essas ideias possam cada vez gerar mais impacto no mundo.